As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Os distritos de Coimbra e Leiria estão nesta altura sob aviso vermelho. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na faixa litoral as ondas podem chegar aos 15 metros de altura, pelo que é feito o apelo no sentido de que as pessoas não se aventurem nas zonas costeiras, que estão, aliás, interditas. Já o Conselho de Mar refira-se está em aviso amarelo, com o IPMA a apontar para rajadas até 75 km por hora. Para já, durante a manhã desta segunda-feira, os bombeiros foram chamados a uma ocorrência relacionada com a queda de uma árvore na localidade de Gro, freguesia de Aceiceira. Pelo distrito de Santarém, por sua vez, também há nota para situações do género em Benavente, Santarém e Torres Novas, até agora sem feridos a lamentar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quatro pilaretes e um sinal vertical que estavam na entrada da Rua Marquês de Pombal, sentido descendente da Alameda 1 de Março, em Tomar, foram destruídos na noite de 31 de outubro para 1 de novembro, na sequência de um violento embate de um automóvel. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, adiantou à ERT que esteve em causa uma colisão rodoviária entre duas viaturas, sendo que uma delas subiu o passeio e derrubou as mencionadas estruturas. A mesma fonte reforçou à nossa redação que os envolvidos se colocaram em fuga. As contas da recente edição da Festa dos Tabuleiros voltaram a estar em cima da mesa do Executivo da Câmara de Tomar, precisamente por parte do Partido Social Democrata, que quis saber qual o ponto de situação em torno dessa contabilidade, quer no que diz respeito à autarquia, quer no relatório propriamente dito da Comissão Central. Para já, segundo números ainda divulgados pela ex-presidente Anabela Freitas, o investimento municipal deverá ter chegado ao 1.300.000 euros, bem acima da realidade afeta aos 600.000 euros da edição de 2019. O vereador Luís Francisco quis então mais certezas sobre estes números, recordando que o município financiou grandemente a Festa dos Tabuleiros e que, por isso, a Câmara deve questionar sobre essas contas finais.
Também as contas globais da festa, portanto, isso evidentemente pertence à Comissão da Festa. No entanto, a Câmara Municipal não deixa de ser um parceiro e alguém que financiou grandemente a festa e, portanto, também deve questionar por essas contas e também pelo relatório final da festa e, portanto, também saber se há aí algum dado, alguma informação sobre esse assunto.
Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, assegurou que as transferências do município para a Comissão Central já estão efetuadas e que recentemente falou com o mordomo Mário Formiga, que lhe transmitiu a vontade da Comissão em efetuar os últimos pagamentos para depois apresentar o relatório final.
Relativamente às contas da Comissão, portanto, eu creio que da nossa parte todas as transferências já estão efetuadas relativamente da Câmara Municipal para a Comissão. Eu próprio também já questionei o Sr. Mordomo, ele disse que estavam só, isto aqui há talvez há 15 dias, eles estavam só a ultimar os últimos pagamentos porque gostariam de tornar público com os pagamentos feitos, mas não tenho qualquer informação adicional a isto e, portanto, também aguardamos, tal como os senhores, a apresentação das contas da Comissão da Festa dos Tabuleiros.
Recordo-se que a ERT questionou recentemente o mordomo Mário Formiga e que o próprio apontou a divulgação das contas para início de novembro.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata absteve-se em todos os pontos relativos à representatividade do município de Tomar em várias entidades, assuntos que estiveram sob análise e votação na recente reunião do Executivo. Recorde-se que, entre outras designações, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, foi nomeado como representante da empresa Tejo Ambiente, assim como no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, entidade que congrega os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas. Destaque ainda para a representação do município na Escola Profissional de Tomar, funções que Hugo Cristóvão irá dividir com os vereadores Filipa Fernandes e Alder Henriques, que, acrescente, foi nomeado para a RSTJ, Empresa de Gestão de Resíduos. Tiago Carrão lamentou que a representatividade esteja concentrada em três eleitos do Partido Socialista, não deixando de mostrar estranheza pelo facto de a vereadora Rita Freitas, que tem o ploro da juventude, ter ficado de fora da própria escola profissional.
Aquilo que é a representatividade do município, essencialmente, concentra-na nos vereadores do Partido Socialista. Aliás, não nos vereadores do Partido Socialista, mas em três, o Presidente e dois vereadores do Partido Socialista, o que também não compreendemos porque é que uma das vereadoras fica excluída de qualquer representatividade, até porque, por exemplo, existe o caso, e no, neste caso em concreto é a vereadora co-opulora da Juventude, que nos parece a nós, por exemplo, faria sentido estar, por exemplo, entre outras, mas na escola profissional. Se, como já falámos aqui várias vezes, a questão da escola profissional é a falta... O que falta ali, ou pelo menos é aquilo que são as palavras do Presidente, é fazer chegar a mensagem aos mais jovens, aos potenciais alunos, é atrair os jovens. Faria sentido, no nosso entender, por exemplo, que essa vereadora estivesse no Cúpula da Juventude, estivesse representada ou representasse o município na escola profissional. Mas o ponto onde nós iríamos chegar é que esta abordagem de concentrar nos vereadores do Partido Socialista todas as representatividades, no nosso entender, e à semelhança do que dissemos em outubro de 2021, não corresponde àquilo que é a representatividade democrática que o povo exerceu nas urnas. É, de certa forma, entender que a Câmara é o PS e o PS é a Câmara, mas nós não entendemos que assim seja. E, por isso, vamos abster em todas as representatividades com declaração de voto em todos.
PSD absteve-se nas votações relativas à representação do município em diversas entidades e estranha a ausência da vereadora Rita Freitas na escola profissional.
Rádio R, informação.
A Câmara de Ourém avançou para a colocação de uma tenda junto ao Centro de Saúde, equipamento que está a ser aproveitado pelos utentes que ali procuram uma consulta de médico de família para se abrigarem e mesmo pernoitarem enquanto esperam por uma senha. Contactado pela ERTS, o presidente da autarquia oriense, Luís Miguel Albuquerque, confirmou a colocação da tenda que ali está devido ao processo de vacinação no âmbito da Covid-19, iniciado em outubro.
Foi colocada nesta altura porque, como sabemos, a vacinação do Covid foi iniciada no início de outubro e foi-nos solicitado se poderíamos ali colocar uma tenda no sentido de prever eventuais maiores aglomerações de pessoas no local. Obviamente que a tenda serve para essas pessoas que eventualmente possam ter que esperar ali mais algum tempo pela sua vacina, mas também para as pessoas que têm vindo, infelizmente, a permanecer e a estar desde de manhã bem cedo para poderem ter acesso a uma consulta de alguns médicos que estejam disponíveis no Centro de Saúde face à escassez de médicos que temos identificadas no Conselho. Tem vindo a diminuir por força do projeto que nós celebramos com a ARS na Bata Branca, onde neste momento conseguimos, onde o município está a participar também com 15€ da hora a prestação de serviços por médicos reformados ou que não estejam ligados ao SNS e que nos permite ter, no âmbito desse projeto, mais 6 médicos a trabalhar e que brevemente serão mais 2, serão 8, a trabalhar no Centro de Saúde de Ourém e também nas diversas extensões de saúde do Conselho. Isso, obviamente, minorou muito o problema. Não é a solução ideal, porque a solução ideal seria ter médicos de família do SNS, mas infelizmente isso não acontece. Não no governo, o ASES não tem conseguido encontrar soluções para a colocação de mais médicos no Conselho e tivemos que recorrer a este projeto, que tem estado a correr bem. Nós temos neste momento contratualizadas 100 horas por semana, elas estão quase todas utilizadas já, e mesmo assim ainda temos aqui neste momento 3 extensões que não têm médico de família, nem médico no âmbito do projeto. Aqui contamos procurar resolver o mais rápido possível para que todas as pessoas fiquem com acesso pelo menos a um médico, pelo menos uma vez por semana, nas diversas extensões do Conselho. Os tempos de espera dos Centros de Saúde depende sempre de haver médicos ou não. Como disse, neste momento, no âmbito do projeto de Bata Branca, nós temos mais 5 extensões de saúde que estão, que têm médico a trabalhar diariamente, ou pelo menos estão diariamente 2 ou 3 vezes por semana nas diversas extensões, e isso obviamente vai aliviar muito a pressão também no Centro de Saúde de Ourém, sendo que, por aquilo que sei, como têm dito, hoje as pessoas continuam a ir madrugada para o Centro de Saúde, mas parece-me, e eu estive lá agora recentemente durante 2 dias, que essa situação não é necessária acontecer, porque felizmente tem havido médicos em número suficiente para as necessidades que existem. Pode haver um dia ou outro que isso possa não acontecer, mas os médicos que neste momento estão a prestar serviço no Centro de Saúde de Ourense parece-me que têm sido mais ou menos em número suficiente para as necessidades que têm existido das pessoas que têm vindo ao Centro de Saúde habitualmente.
Câmara de Ourense colocou uma tenda junto ao Centro de Saúde. Dezenas de utentes estão a aproveitar aquela estrutura para pernoitarem enquanto esperam por uma senha para médico de família. É já no dia 16 de novembro que a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa irá realizar um tradicional magusto, iniciativa que contará com a parceria da congénere de Vinhais, representação do distrito de Bragança. Registo esse propósito para uma mostra gastronómica das iguarias transmontanas, onde a castanha irá assumir papel de relevo. O evento, acrescente, terá lugar na sede da Casa Navantina. A Erte já antecipou esta realização junto de Carlos Galinha, presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, que se congratulou com o trabalho conjunto em prol de valor acrescentado aos associados e para mostrar aquilo que as regiões têm de melhor. O dirigente explicou como podem ser efetuadas as reservas para garantir a presença no evento.
Através do nosso site institucional, acetomar.pt, temos um cartaz com uma ficha de inscrição online. E as pessoas que pretendam se inscrever têm assim os dados, o nome, o número de pessoas que pretendem, o número de telefone e o e-mail, e procedem à transferência bancária, que dá o número da conta, para assegurar em termos logísticos, para que neste dia 16 seja tudo muito mais fácil, mais fluido, melhor, e as pessoas já com a inscrição paga, não há muito tempo a perder em termos de acesso à entrada. Portanto, é muito fácil, basta aceder ao nosso site em cctomar.pt, preencher a ficha de inscrição, faz a transferência e enviamos o comprovativo por e-mail e fica, digamos, garantido a inscrição. Convido todo o auditório da Rádio Hertz, para os tomarenses que estão em Tomar e que estão em Lisboa, a virem se juntar a esta mostra gastronómica, a este magusto transmontano, que é na Casa do Conselho de Tomar, e convido a virem provar também o melhor que Trás-os-Montes tem em termos de iguarias, porque tem, digamos, uma cozinha muito forte, uma cozinha boa, logicamente, que vai ter aqui representada uma amostra, porque é muito mais, em Trás-os-Montes é muito mais do que só aquilo que se vai mostrar aqui. Mas é um começo, quem sabe se da próxima vez não fará outra alternativa em termos de pratos a apresentar.
A Hertz também falou com Rui Gonçalves, presidente da Casa do Conselho de Vinhais, que apontou para uma mostra gastronómica de luxo e explicou porquê.
Uma mostra gastronómica de luxo. É posta mirandesa, carne de vitela, um bife excelente, de excelência, costeleta também de vitela, também o rodeão de vitela, que muita gente não conhece, é mesmo típico daqui da nossa zona transmontana. Rodeão de vitela é como se fosse um entrecosto ou uma entremeada de vitela, que é muito saborosa também. Depois temos a alheira, a nossa alheira de Vinhais, a nossa chouriça de carne de Vinhais, que é também fumeiro IGP, região marcada, também um fumeiro de excelência. Depois temos a castanha. A nossa castanha de Vinhais é a castanha longal. É a castanha mais de mesa, de meu gosto, mesmo, é uma castanha muito boa mesmo.
Ainda há aqui trabalho a fazer para que se possa potenciar ainda mais toda essa riqueza gastronómica?
Sim, por isso mesmo que nós estamos também nesse trabalho. Nós associamos-nos às casas regionais faz cerca de 2 anos, desde que eu tomei posse, tive logo esse propósito de me associar às outras casas, e consegui perceber que muita gente não conhece o nosso produto, como nós também. Eu também percebi que também não conheço o que existe de bom em qualquer região. E as casas regionais fazem esse grande trabalho. E aqui há mesmo um grande trabalho, e certamente acredito que 80% das pessoas que estarão no evento vão degustar pela primeira vez os nossos sabores típicos e genuínos.
Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, aqui a promover o tradicional magusto, parceria com a Casa de Vinhais, e no dia 16 de novembro irá estar disponível uma mostra gastronómica de iguarias transmontanas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar é agora a única equipa da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins que ainda não sabe o que é perder. Os nabantinos não jogaram nesta quarta-feira, mas ficaram a ganhar na mesma, uma vez que o Oliveirense perdeu com o Benfica e perdeu o registro de equipa 100% vitoriosa. Ou seja, só mesmo o conjunto de Nuno Lopes é que se pode gabar de semelhante feito. Fantástico este Sporting de Tomar. Resultados então desta sexta jornada: Sporting 7, Valongo 4, Murches 3, Porto 5, Oliveirense 0, Benfica 4, Ribadavia 2, Barcelos 6 e Turquel 1, Hóquei Clube de Braga 1. A 7 de novembro joga-se o Carvalhos Famalicense. No dia 15 de novembro, o Sporting de Tomar desloca-se ao reduto da Juventude Pacense. Tabela classificativa: na frente, Sporting de Tomar, Porto, Sporting e Oliveirense, todos eles com 15 pontos. O Sporting de Tomar tem menos um jogo. Quinto, Benfica com 13. Sexto, Hóquei de Barcelos com 12. Sétimo, Turquel, 7 pontos. Oitavo, Juventude Pacense, Valongo e Murches com 6 pontos. Décimos primeiros, Famalicense e Ribadavia com 3. Décimo terceiro, Hóquei Clube de Braga com 2. Décimo quarto e último, o Carvalhos, que ainda não pontuou.
Rádio Air, informação.
O Fátima isolou-se na liderança da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém ao vencer o Coruchense e beneficiando da derrota, a primeira da época, do Ferreira do Zezer em Fazendas de Almeirim. Esteve em causa a 8ª jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que se realizou precisamente neste 1º de novembro. Os fatimenses são assim os novos comandantes, mas têm 4 perseguidores à perna, o que demonstra a competitividade deste campeonato. Registo nesta jornada para as vitórias gordas de Abrantes e Benfica e Torres Novas, assim como para os bons desempenhos de Moçarriense, Alcanenense e Salvaterrense. Vamos então aos resultados. 8ª jornada: Fátima 3, Coruchense 0, Cartacho 3, Moçarriense 4, Oriense 1, Alcanenense 3, Torres Novas 5, Amiense 0, Fazendense 1, Ferreira do Zezer 0, Samora Correia 3, Mação 1, Abrantes e Benfica 6, Vasco da Gama 0 e Forense 2, Salvaterrense 3. Na frente, Fátima, 19 pontos. Segundo, Samora Correia, Torres Novas, Abrantes e Benfica e Ferreira do Zezer, com 17. Sexto, Fazendense, com 15. Sétimo, Salvaterrense, tem 13 pontos. Oitavo, Coruchense, com 12. Nonos, Moçarriense e Mação, com 11 pontos. Décimo primeiro, Alcanenense, com 8. Décimo segundo, Cartacho, com 7. Décimo terceiro, Amiense, com 6. Décimo quarto, Oriense, com 4 pontos. Décimo quinto, Forense, com 3. Décimo sexto, Vasco da Gama, com 1 ponto. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta crónica do dia, vou abordar a situação crítica em Gaza. Filipe Lazzarini, o comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados na Palestina, fez na passada segunda-feira um balanço da situação em Gaza numa comunicação aos membros do Conselho de Segurança da ONU reunidos em Nova Iorque. Cerca de 70% das pessoas mortas são crianças e mulheres, prosseguiu este responsável, acrescentando os números divulgados pela ONG Save the Children na véspera, apontando cerca de 3.200 crianças mortas em Gaza em apenas 3 semanas, o que ultrapassa o número de crianças mortas anualmente nas zonas de conflito em todo o mundo desde 2019. Esta terça-feira, o porta-voz da UNICEF em Genebra, James Elder, afirmou que Gaza tornou-se um cemitério de crianças, que estão a morrer, não só devido aos bombardeamentos, mas também à falta de material médico. A desidratação infantil é também uma ameaça crescente, com o abastecimento de água reduzido a 5% do fluxo normal. A UNICEF dá ainda conta de 940 crianças dadas como desaparecidas nas últimas semanas. Já o disse várias vezes e torno a repetir, nenhum lugar é seguro em Gaza, afirmou Lazzarini, referindo-se aos bombardeamentos que atingem o norte da faixa de Gaza, mas também o sul, para onde o governo israelita mandou evacuar a população do norte. Em 3 semanas, metade da população de Gaza, cerca de 1 milhão de pessoas, rumou para o sul. Mas muitos, incluindo mulheres grávidas, pessoas com deficiências, os doentes e os feridos, não conseguem sair. Concluindo que o que aconteceu e continua a acontecer é uma deslocação forçada da população, que leva neste momento 670 mil pessoas a refugiarem-se em escolas e edifícios da agência completamente sobrelotados. Vivem em condições deploráveis e insalubres, com comida e água limitadas, dormindo no chão, sem colchões ou ao relento ou ao ar livre, relatou Lazzarini, antes de deixar o aviso. A fome e o desespero estão a transformar-se em raiva contra a comunidade internacional. Lazzarini sublinhou: os repetidos ataques ataques a igrejas, mesquitas, hospitais e instalações das Nações Unidas, tudo locais onde as pessoas procuram refúgio das bombas de Israel e que supostamente estão protegidos pelas leis internacionais. E repetiu que o atual cerco a Gaza é uma punição coletiva. Além dos cortes no abastecimento de medicamentos, alimentos, água e combustível, Lazzarini alerta para o grave risco sanitário decorrente dos esgotos que transbordam para as ruas de Gaza. Estamos assim perante uma barbárie cometida sobre civis, que começou com os atos de terror horríveis e sem precedentes de 7 de outubro cometidos pelo Hamas em Israel e que se prolonga há semanas em Gaza. Até quando?
E assim ouvimos Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.